boa tarde. Faltam menos de 48 horas para o início das eleições 2022. Reta final das campanhas tem debate marcado por ataques e poucas propostas. E ainda, Auxílio Brasil de R$ 600 não supre as necessidades básicas de famílias pobres de São Paulo. Eu sou Emília Bisotto e te convido a continuar aqui com a gente. O programa Central do Brasil desta sexta-feira está começando agora.
Central do Brasil.
E ontem à noite aconteceu o último debate antes do primeiro turno. O encontro na Rede Globo teve mais de 3 horas de duração e foi marcado por ofensas pessoais, acusações e muitos pedidos de direito de resposta. Uma figura que chamou a atenção foi o candidato Padre Kelman, do PTB. Chamado de laranja de Bolsonaro por outros candidatos, Kelman fez vários ataques à esquerda, interrompeu as falas dos participantes e levou a pauta para a questão religiosa. No meio de tanto tumulto, sobrou pouco espaço para discutir projetos para o país. Ainda falando sobre o debate, Lula focou nos feitos dos seus dois governos, como a geração de emprego, o aumento do salário mínimo, a reforma agrária e em propostas para um possível segundo governo. Além de questionar seus adversários sobre suas propostas ao eleitorado, fato raro nesse debate. Já Bolsonaro trouxe dados falsos sobre a preservação da Amazônia, elogiou a condução da pandemia e não respondeu à pergunta sobre ter tomado vacina ou não e se pretende dar um golpe de Estado. Simone Tebet afirmou várias vezes ser do agronegócio, mas mesmo assim também garantiu ter compromisso com a pauta ambiental. Felipe Dávila defendeu privatizações e um programa ultra neoliberal. Soraya Tronic focou na pauta do imposto único. Já Ciro Gomes destacou seu programa de desenvolvimento nacional e falou sobre o endividamento de famílias. Para comentar sobre o debate de ontem, a gente recebe agora o jornalista Glauco Faria, editor-chefe do Brasil de Fato. Boa tarde, Glauco. Seja bem-vindo ao Central do Brasil.
Boa tarde, Emília. Boa tarde a todo mundo que acompanha o Central do Brasil. Satisfação em estar aqui.
Glauco, o debate de ontem deveria ser aquele momento para os candidatos apresentarem e discutirem suas propostas, para que o eleitor possa escolher com consciência, falando num cenário ideal. Mas o que aconteceu ontem foi o contrário disso. Comenta um pouco para a gente.
Pois é, Emília, foi bem o contrário mesmo, porque de forma geral foi um debate que acabou sendo dominado pelo baixo nível. Como já era previsto, o ex-presidente Lula foi o principal alvo dos ataques e saiu até bem, né? Especialmente nos embates com Ciro Gomes e Felipe Dávila. Mas a gente teve a presença daquilo que nas redes sociais a gente chama de troll, aquela figura que aparece só para provocar, para perturbar o ambiente. E esse personagem, como já foi dito no resumo, foi o Padre Kelman, do PTB de Roberto Jefferson, que atuou de uma forma explícita como linha auxiliar do Bolsonaro, tanto ali naquela troca de figurinhas com o atual presidente, como nos ataques baixos, bem baixos, feitos a Lula. Na prática, o autoproclamado padre ajudou Bolsonaro a reforçar uma estratégia que ele tem usado nas últimas 2 semanas, atacar o ex-presidente Lula com toda a sorte de fake news e baixarias para buscar aumentar a rejeição do candidato do PT, só que as pesquisas têm demonstrado que isso não tem dado certo. E nesse sentido, esses ataques que foram feitos ontem da dupla Bolsonaro, que é uma Lula, podem ser um tiro no pé, né? Já que as pesquisas qualitativas feitas ontem mostravam que parte da audiência via naquilo uma espécie de armadilha preparada para o candidato do PT e uma campanha totalmente negativa, como essa feita pelo atual presidente, não costuma agradar a maioria do eleitorado. Agora, de resto, a gente também tem que destacar a Simone Tebet, né, que se mostrou não só no debate de ontem, mas também nos outros dois, uma grande debatedora, e para Soraya Tronic, que já se firmou agora como a maior geradora de memes nas redes sociais. Ontem, por exemplo, chamou Kelman de padre de festa junina, e as duas têm um potencial de ocupar um papel de relevo mais adiante como representantes de uma direita, uma centro-direita civilizada, né? Que consegue participar do jogo democrático de forma diferente do que representa hoje o extremismo de Jair Bolsonaro. Emília.
É isso aí. Muito obrigada, Glauco, pela participação aqui no Central, viu? Bom, agora voltamos para o noticiário, vamos de noticiário internacional. Chefes de 4 regiões da Ucrânia assinaram na manhã de hoje acordos de adesão à Federação Russa. O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou que as pessoas que vivem em Lugansk, Donetsk, Kherson e Zaporídia se tornam nossos cidadãos para sempre. As regiões passaram por referendo nesta semana e a proposta de adesão à Federação Russa saiu vitoriosa. A Ucrânia, países ocidentais e a ONU não reconhecem o referendo e acusam a Rússia de forçar a população dos territórios ocupados a votarem pela anexação. Voltando às eleições do Brasil, também nesta quinta-feira, às 6 horas da noite, o Datafolha lançou nova pesquisa de intenção de voto. No levantamento, o ex-presidente Lula, candidato pelo PT, aparece com 50% dos votos válidos, portanto, com possibilidade de vencer já no primeiro turno. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, tem 36% das intenções de voto. Atrás vem Ciro Gomes, do PDT, com 6%, e Simone Tebet, do MDB, com 5%. A pesquisa ouviu 6.800 pessoas em 332 cidades entre terça, dia 27, e esta quinta, dia 29, e foi registrada com o número BR-09479-2022 no Tribunal Superior Eleitoral. E agora vamos conferir a agenda dos candidatos nesta reta final. Jair Bolsonaro participa de motossiata em Poços de Caldas, Minas Gerais, e faz nova live hoje à noite. No domingo, ele vota no Rio de Janeiro. Ontem, o jogador Neymar postou um vídeo de apoio a Bolsonaro nas redes sociais. Lula tem agenda tripla hoje. De manhã, o ex-presidente se reuniu com o candidato ao governo do Rio, Marcelo Freixo, do PSB, e com o candidato ao Senado, André Ceciliano, do PT. Agora ele participa em Salvador da caminhada Brasil da Esperança, ao lado do candidato ao governo da Bahia, Jerônimo Rodrigues, do PT, e do candidato ao Senado, Otto Alencar, do PSD. À tarde, o mesmo evento ocorre em Fortaleza, com Eumano Freitas, candidato petista ao governo do Ceará, e Camilo Santana, também do PT, candidato ao Senado. Amanhã, Lula não tem agenda de campanha e no domingo ele vota em São Bernardo. O Auxílio Brasil de R$ 600 é insuficiente para atender necessidades básicas das famílias. É isso que nossa reportagem viu no extremo da Zona Sul de São Paulo. Com a disparada dos preços, famílias chefiadas por mães solo, desempregadas, dependem de doações para conseguir colocar comida na mesa.
Ocupação Jardim Gaivotas, Grajaú, extremo sul da cidade de São Paulo. Aqui o Auxílio Brasil não mudou a condição precária de vida das famílias.
Arroz, feijão, quando tem ovo, salsicha, né? Se vai indo, que é o que dá.
Frutas e verduras não dá.
Às vezes a minha cunhada me dá um dinheiro para comprar pão, minha mãe manda para mim quando ela pode, e o pai deles que mandou a massa de cuscuz para estar fazendo cuscuz.
Juliana, mãe solo de 4 filhos. Aline, também mãe solo de 5 crianças. As mulheres da ocupação são símbolo do empobrecimento das famílias brasileiras durante a pandemia. Ana Maria Gomes é quem organiza as poucas doações que chegam para as mais de 250 famílias que vivem em uma área densamente ocupada, às margens da represa Billings.
Aqui a gente tem muitas famílias desempregadas, a gente tem muitas mães que é chefe de família e se sobrevive somente com esse valor de R$ 600 do auxílio, porque não tem como trabalhar. Porque tem muita criança, tem criança pequena, tem famílias que às vezes me ligam ou me mandam mensagem pedindo ajuda, perguntando se eu tenho algum alimento para estar doando. E esse ano a gente não recebeu da prefeitura nenhuma doação de cesta e as doações elas estão cada dia menores.
Os R$ 600 do auxílio não dão nem para a cesta básica, que em São Paulo, segundo o Diese, custa hoje quase R$ 750.
Entre o auxílio emergencial no seu primeiro pagamento em abril de 2020 e o Auxílio Brasil atual de R$ 600, houve uma inflação pelo IPCA acumulada de quase 20%. Isso significa que aqueles R$ 600 de 2020 já não valem mais o que seria necessário para repor a inflação hoje. esse valor deveria estar próximo de R$ 715, R$ 720 para que as famílias mantivessem o mesmo poder de compra e mantivessem as mesmas condições para adquirir alimentos, para pagar por suas despesas mais básicas.
O óleo, o açúcar, o leite das crianças, porque era R$ 8,00, agora está R$ 27,00 o pacote de leite.
Eu tô com uma pia de roupa enorme, escondida ali, para lavar, e não tem o item principal, que é o sabão, porque também é uma coisa que... O valor assim subiu de uma maneira que você olha no mercado, você sabe que precisa comprar, que não dá para ficar sem, mas não consegue comprar, você tem que dar preferência a outra coisa.
Mapeamento da Confederação Nacional dos Municípios aponta uma demanda reprimida de 2,78 milhões de famílias à espera do auxílio.
O grande problema do Auxílio Brasil que nós vemos hoje que está sendo pago é que ele é mal desenhado. Ele não se articula bem com o restante da rede de proteção social, as pessoas têm dificuldade de acessar, uma vez que o Cadastro Único gerou filas por todo o país que foram visíveis para quem esteve em centros de referência da assistência social. E esse auxílio de R$ 600 funciona como um teto. Um casal ou uma pessoa sem filhos recebe R$ 600, tal como uma mãe solo com 3 filhos pequenos recebe também R$ 600.
E mesmo essa ajuda insuficiente tem data para acabar. A portaria que regulamenta o aumento temporário do Auxílio Brasil vai até dezembro deste ano. O governo Bolsonaro prevê um auxílio de R$ 405 no ano que vem, segundo a proposta de orçamento. Para as moradoras do Jardim Gaivotas, o aumento do auxílio foi uma manobra eleitoreira.
Eu sei que foi uma luta enorme lá, né, no Congresso, para poder ter esse aumento do Bolsa Família, ter esse aumento desse auxílio, e ele não aconteceu quando era para acontecer. Aconteceu agora já bem próximo, né, da política. E eu, ao meu ver, não estou dizendo as outras pessoas, mas ao meu ver, eu acho que é só uma jogada de marketing para poder conseguir, né, mais famílias, para poder conseguir mais votos.
Se eles fossem dar mesmo, porque queria dar, eles iam decretar mais tempo. Mas não, eles só decretaram só até depois que passasse a eleição.
As pessoas também precisam de estabilidade. Não são só os mercados financeiros que precisam de confiança no futuro e de estabilidade. São também as famílias, especialmente as mais pobres, as mais vulneráveis, que precisam saber com o que vão contar no próximo mês para poder ter seu mínimo de dignidade por meio desse benefício.
Uma das pautas dessas eleições é a questão dos direitos trabalhistas. E os dois principais colocados nas pesquisas têm visões antagônicas sobre o tema. Para entender melhor quais são essas propostas, o repórter Afonso Bezerra conversa com Clemente Gans, sociólogo e assessor do Fórum das Centrais Sindicais.
Entrevista Central do Brasil.
Olá, minha gente. A nossa pauta hoje é trabalho e reforma trabalhista no debate eleitoral. E quem conversa com a gente sobre esse assunto é Clemente Gans. Ele é sociólogo e assessor do Fórum das Centrais Sindicais. Seja muito bem-vindo, Clemente. Tudo bem?
Tudo bem. Prazer estar com você aqui, Afonso, mais nesse programa.
O mundo do trabalho passa por mudanças intensas e muito rápidas, né? O que é que o vencedor dessa eleição aqui no Brasil deverá se debruçar para garantir segurança, qualidade para os trabalhadores?
Temos milhões de pessoas desempregadas, milhões de pessoas em ocupações extremamente precárias e milhões de pessoas, quase metade da força de trabalho, sem proteção social, sem proteção laboral e sem proteção previdenciária. Então, produzir uma dinâmica econômica que gere emprego de qualidade e, ao mesmo tempo, gere riqueza para financiar toda a proteção social, laboral e trabalhista é o grande desafio que nós temos pela frente.
E esse tema do trabalho e dos direitos trabalhistas, Clemente, ganhou a abordagem necessária durante as eleições?
Bom, primeiro, Afonso, a gente apresentou, as centrais apresentaram uma pauta na qual há um conjunto de propostas, mais de 60 propostas, e nela está incluída pontos de pauta associados à modernização do sistema de relações de trabalho, ao fortalecimento do sindicato, da negociação coletiva, e também a mudança no padrão regulatório, portanto, buscar uma legislação trabalhista que, de forma complementar à negociação coletiva, estabeleça as proteções devidas. Há muita mudança a ser feita na legislação, de um lado, para retirar entulhos que foram criados desde 2017, desprotegendo os trabalhadores, enfraquecendo o sindicato, tirando o poder da negociação coletiva, mas há também muito mais a ser feito, porque há uma proteção a ser criada para milhões de trabalhadores, são mais de 40 milhões de trabalhadores que hoje não têm as proteções, nem a proteção social, nem a proteção trabalhista, nem a proteção previdenciária. Portanto, uma legislação que, combinada com uma dinâmica econômica, seja capaz de criar efetivamente essa proteção, é um desafio. Por exemplo, todos os trabalhadores mediados por aplicativos e plataformas, os entregadores, por exemplo, ou os que trabalham no Uber ou fazem entregas de alimentos ou de mercadorias, são todos eles trabalhadores que contam com baixíssima proteção, e é preciso criar uma legislação que dê conta desse novo tipo de ocupação.
O ex-presidente Lula sinalizou que, durante a campanha, que deverá fazer alguns ajustes e revisões na reforma trabalhista. Como é que você avalia esse posicionamento dele e a forma como ele conduziu o tema durante a eleição?
Olha, esse tem sido, inclusive, posicionamento convergente com a pauta que as centrais sindicais entregaram aos candidatos, inclusive ao candidato Lula e Alckmin, né, nessa chapa Lula e Alckmin. Esse posicionamento de uma revisão é justamente aquilo que as centrais propõem, que é uma revisão das normas trabalhistas e das relações de trabalho, fortalecendo o sindicato, fortalecendo a negociação coletiva e fazendo uma atualização nas normas do mundo do trabalho, justamente para, de um lado, favorecer que a negociação faça a regulação onde há relação de trabalho, e, de outro lado, que nós tenhamos uma legislação que garanta aos trabalhadores autônomos, por conta própria, mediada por aplicativo, trabalhadores domésticos, que tenham efetivamente uma proteção garantida pelo Estado brasileiro, algo que vai precisar ser criado.
O atual presidente disputa a reeleição, né? Na sua avaliação, Clemente, caso reeleito, como o presidente Jair Bolsonaro deve tratar o tema do trabalho, em especial os tópicos, né, que são bastante questionados da reforma trabalhista lá de 2017?
Bom, o atual presidente tem um posicionamento e um projeto radicalmente contrário àquilo que as centrais sindicais defendem. Ele defende uma organização sindical de um pluralismo e de um enfraquecimento da negociação coletiva, ou seja, ele não aposta na negociação coletiva e nem no papel da representação coletiva dos sindicatos. Ele aposta numa concepção de carteira verde e amarela, que significa a normatização desse padrão de desproteção, vulnerabilidade e de precarização. Portanto, é um registro de que essa condição precária passa a ser legalizada. É nesse sentido que o governo Bolsonaro vem atuando, no sentido de tornar legal toda a precarização que o mundo do trabalho sofre, que os trabalhadores vivem, e também uma visão de futuro no qual o país deixa de ter uma densidade industrial no seu desenvolvimento, portanto, deixa de ter uma perspectiva de uma economia que agrega valor, que tem uma base industrial robusta, e sem esse elemento nós não teremos uma dinâmica econômica virtuosa para gerar empregos de qualidade.
Clemente, muito obrigado pela sua participação e até uma próxima oportunidade.
É um prazer sempre estar com você, Afonso, parabéns pelo trabalho e estamos juntos.
Muito obrigada, Afonso. Muito obrigada, Clemente, pela participação aqui no Programa Central do Brasil. Bom, e aqui a gente vem acompanhando a expectativa pelas eleições brasileiras também fora do país. E hoje a gente confere como está o clima na Venezuela. Governos de direita na América do Sul, incluindo o governo de Bolsonaro, acabaram isolando o país, que ainda sofre bloqueio econômico dos Estados Unidos. Será que uma possível vitória de Lula mudaria esse cenário? Veja na reportagem de Lucas Stanislau, direto de Caracas.
As últimas pesquisas eleitorais apontam para uma possível vitória de Lula nas eleições presidenciais, seja no primeiro ou no segundo turno. E a possibilidade de um novo governo do petista gera expectativa também na Venezuela, país vizinho que nos últimos anos acabou isolado por governos de direita. Especialistas venezuelanos veem um provável triunfo de Lula o fim da exclusão diplomática e comercial da Venezuela na América do Sul.
Lula da Silva representa a última peça de uma equação continental necessária e urgente para reequilibrar as forças. Creo que sí va a jugar un rol determinante porque va a permitir que Venezuela regrese a los esquemas de diálogo continental, pero más que eso, más que regrese a los esquemas de diálogo continental, recordemos que ya la UNASUR podría rescatarse efectivamente. Yo creo que lo más importante sería la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, la CELAC. Estoy de acuerdo con la idea de que Lula jugará un papel fundamental en el comeback de Venezuela al escenario latinoamericano.
Sofrendo os impactos da crise econômica e enfrentando turbulências na política interna, a Venezuela perdeu aliados regionais quando governos de direita chegaram ao poder em países como Argentina, Bolívia, Equador e Brasil. Além disso, o recrudescimento do bloqueio norte-americano e o apoio dado por Washington ao autoproclamado presidente Juan Guaidó acirrou as tensões na política venezuelana e desgastou as relações do país não só com a Casa Branca, mas também com os vizinhos sul-americanos. Agora que o presidente Joe Biden considera diminuir sanções para voltar a comercializar petróleo com Caracas e que Guaidó perde apoio, a diplomacia do próximo governo brasileiro pode ter um papel relevante na mediação dos conflitos na Venezuela.
Lo puedo ver, pero el que no veo sentado en una mesa de negociación es al gobierno norteamericano, porque el gobierno norteamericano no quiere una América Latina unida, Lula sí la quiere y Maduro también. No quiere una América Latina que tenga canales de comunicación, pero eso está claro, esa es la historia de la dominación estadounidense, eso no lo digo yo, no lo estoy inventando. La historia de América Latina, cualquier estudiante de relaciones internacionales que revise la historia de nuestro continente, es la historia de tener allí a Estados Unidos. Y los países que están más bajo el foco de influencia del poder norteamericano en América Latina no son los más pequeños, los más susceptibles de ser invadidos, son los más grandes.
A presença de outras lideranças progressistas na região, como Gustavo Petro na Colômbia e Andrés Manuel López Obrador no México, também pode auxiliar no processo de reintegração da Venezuela à região. No entanto, a direita sul-americana deve continuar enxergando o país como modelo a ser combatido.
La primera es que Venezuela quema. O sea, quien se mete en el tema venezolano, por las buenas o por las malas, como que termina quemado, como que la gente no entiende el problema, o sea, como que no entiende la temática, ¿no? Digo, los grandes líderes internacionales, fíjate, incluso el propio AMLO, ¿no? En México, bueno, ha tenido que apartarse un poco porque no era tan fácil como lo creía. Entonces, bueno, son procesos que sí, pareciera que se van dando las condiciones, pero bueno, hay que esperar, hay que ser muy cautelosos, incluso con Lula, con Petro y con AMLO en el poder.
E agora vou falar com você, eleitor ou eleitora, que ainda está sem o título de eleitor em mãos para votar neste domingo, dia 2 de outubro. É possível baixar o documento no aplicativo e-título do Tribunal Superior Eleitoral entre hoje e amanhã, dia 1º de outubro. O ideal é que você faça o quanto antes por conta do aumento da demanda e sobrecarga da plataforma. No domingo, o aplicativo estará disponível somente para consulta e exibição do documento virtual. Se você ainda não tem um aplicativo, basta baixá-lo gratuitamente pelo celular. Ele substitui o documento impresso com foto para quem cadastrou a biometria junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Exerça esse direito e faça prevalecer a democracia. Não deixe de votar. Bom, o Programa Central do Brasil desta sexta-feira vai ficando por aqui. Eu aproveito para agradecer a sua companhia, te lembrar sobre a importância do voto para a prática democrática e dizer que eu te espero na segunda-feira no mesmo horário. Até lá. Tchau.